9:36. Você já parou para pensar que até inconscientemente a gente começa a traçar metas para o ano que vem quando não está acabando? Mesmo quem não tem o hábito de colocar metas no papel, acaba de um jeito ou de outro fazendo planos para o ano novo. Mas será que a gente também faz um balanço do ano que passou e leva em consideração os acertos que teve ou só se lembra dos erros? Para entender como funciona a nossa mente e o que mudar para começar o ano mais motivado, a gente conversa agora com a psicóloga Eide Castro, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Um prazer enorme estar aqui com você, com os ouvintes. Tenho muito prazer de ouvir sempre a CBN no carro, quando eu estou dirigindo. Prazer enorme conversar com você.
Ai, que bom. Eide, é importante avaliar o que fizemos no ano que passou? Por quê?
Sim, porque é a nossa estrada, né? É a nossa estrada. A gente sempre separa que a gente tem passado, presente e futuro. Para que a gente consiga trabalhar o futuro de uma maneira mais produtiva e que venha trazer frutos para nós, porque, na verdade, o que esperamos é fazer metas, mas que sejam atingíveis, que no final das contas, lá no final de 2023, a gente sinta prazer em celebrar. Então, quando a gente olha para o passado, que é a nossa trilha, o que, que a gente fez, e agradece, né, o que fez, a gente olha para tudo isso, isso te dá mais energia para conseguir produzir para 2023. Se a gente foca só no negativo, e não que a gente não tenha aspectos que nós possamos aprender com aquilo também que a gente planejou e não deu certo. Mas quando a gente foca em vários aspectos da nossa vida e que deram certo, a gente tem mais oportunidade de criar um plano mais atingível.
Então quer dizer que faz bem para o nosso emocional mesmo, para a nossa mente.
Sim, né? Faz bem porque a gente olha, porque às vezes a gente escreve ou a gente faz nossos planos aqui, 2023, assim, 2022, mas aquela vida nossa, né? O nosso corre-corre, a gente não para pensar, né? Em que a gente prosperou em 2022. Então, assim, o convite é você olhar para 2022 e ver o que você prosperou. E quando a gente fala prosperou, né, Luciana, não é algo grandioso, porque às vezes a gente pensa que é algo grandioso. Não. O que você prosperou na sua vida financeira? O que você prosperou na sua vida? Ai, mas Luciana e Eide, eu não tenho, nossos ouvintes poderão pensar, né? Eu não prosperei tanto assim. Mas alguma coisa, a gente acredita que nada é 100% ruim e nada é 100% bom. Então, o que a gente pede é para você focar aquilo que você prosperou na sua vida física, nos seus relacionamentos, na sua vida mental, na sua vida espiritual. Então, a gente separa, né, os aspectos mais relevantes e importantes da nossa vida para que a gente realmente foque isso.
Um aprendizado que a gente teve no ano de 2022 já está valendo, né?
Totalmente, um aprendizado. E o aprendizado vem por coisas que deram muito certo, né, Luciana? E os ouvintes vão se lembrar disso. E coisas que também não deram certo. Né? Coisas que, na verdade, fazemos e que lá na frente, na hora, a gente até não gosta muito. Né? Coisas não tão boas que nos aconteceram. Mas depois, quantos de nós, eu tenho certeza que você, nossos ouvintes, vão se lembrar de alguma coisa que na hora causou mal-estar, né? Assim, emoções muito negativas e tal. E depois, lá na frente, a gente diz assim, né? Puxa, como eu sou melhor, como eu estou melhor depois que eu vivi aquilo, né? Quanto que eu aprendi, quanto eu evoluí e quanto eu cresci.
Agora, como traçar metas que sejam coerentes e que sejam fáceis ou pelo menos atingíveis?
Então, né, esse sempre é um desafio, né, Luciana? Eu queria deixar, assim, até porque alguns dos nossos ouvintes, algumas pessoas até pensam assim, não sei por que a gente tem que fazer meta, essa coisa de chegar final do ano, isso é muito pesado e tal. Eu queria deixar uma frase do Aristóteles, que é uma frase que nós usamos muito dentro da psicologia positiva, que talvez explique um pouco isso. Que ele diz o seguinte, né, ele dizia o seguinte, né, felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar.
Olha, que legal.
Né? Então, essa frase explica um pouco essa nossa vontade, não necessidade, mas a vontade da gente expectar algo lá na frente. E e fazemos isso que é fazer um plano, né? Para esperar. Então, assim, felicidade é esperar que algo que a gente planejou dê certo, mas o esperar não no sentido de sentar, né, inativamente, mas esperar ativamente, na verdade. Por isso que tem o algo que fazer também, né? Então, eu vou fazer alguma coisa para atingir seu objetivo. E assim, né? Usamos muito alguns dos nossos teóricos, e um deles é o Dr. Mihalit Csikszentmihalyi, que ele diz o seguinte, né, que para que a gente atinja os nossos objetivos, existe, ele é autor, né, para quem está nos ouvindo, é autor da metodologia, da teoria do flow, fluxo. Né? E ele diz o seguinte, para a gente atingir, para a gente saber que uma atividade que nós estamos fazendo tem algo, né, tem pistas que vão nos dar flow, ele dá algumas dicas que cabem muito bem para o nosso plano pessoal também, de metas para 2023, por exemplo, né? Então, a primeira coisa é ter certeza do que você quer. A motivação, né, que são os motivos que me levam para a ação, né, assim, o que, que você quer de verdade. E assim, pode nossos ouvintes podem pensar assim, ah, mas eu sei o que eu quero. Às vezes, não necessariamente, né, Luciana? Às vezes, o meu querer é do outro. O querer é porque estão dizendo que isso é bacana, que isso é interessante, como fazer aquele tipo de esporte, fazer isso, isso. Mas o que você quer? O que, que tem isso a ver com a sua vida, com o que você espera para daqui 2, 3, 4 anos? Então, a primeira coisa é que essa meta tem que ser individual e clara, para saber os percursos e até a correção dos percursos, desse percurso, caso não dê certo. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é estar atento aos feedbacks que a vida, que o dia a dia vai te dando, se aquela meta que você fez está, né, tendo os resultados que você espera. Isto é, lá no final, ela te trará o resultado que você espera. Né? E a terceira coisa, ele fala mais outros itens, mas a terceira coisa que eu acho importante nós falarmos é que ela esteja alinhada, na verdade, com as suas habilidades e desafios. Então, que haja um equilíbrio entre isso. Então, assim, né, existem pessoas que dizem, ah, eu posso sonhar tudo, eu posso querer tudo. Longe de mim dizer que a gente não possa sonhar outras coisas. Mas o que ocorre, na maioria das vezes, é quando nós sonhamos algo que está muito, muito acima da minha capacidade momentânea de execução, o meu cérebro entra em ansiedade, porque eu tenho consciência de que eu tenho dificuldade de execução, né? Então, ela precisa de estar alinhada dentro do meu, né, da minha vida e das minhas capacidades de entrega. Faz sentido? Como é que você observa isso, Luciana?
Eu vejo que entra aí aquela necessidade de plena atenção em tudo que a gente faz.
Exato, né? Que é o que a gente chama de presença, né, Luciana? Está presente. Aquela presença de você estar no hoje, não no passado somente, e tampouco só expectando o futuro. Então, na verdade, eu estou no hoje, observando como que eu funciono, como é a minha capacidade de entrega, a minha capacidade de conhecimento em alguma coisa. A mesma coisa de eu colocar hoje, por exemplo, Luciana, uma meta que eu quero subir o Everest o ano que vem. Isso é uma meta factível. Não é fácil? Não, não é. Mas, desculpe quem colocar isso no plano de metas. A gente não sobe o Everest com um ano de planejamento, entende? É nesse sentido que a gente fala.
Entendi.
Você começa a subir aqui no Paraná, o Pico do Marumbi, né? Depois que você se esforça e vai se treinando, você vai lá para o Aconcágua, quem sabe, depois você vai subindo outras montanhas e você vai se preparando. Então, isso leva um tempo muito grande. Então, se você coloca algo assim, que você quer, ao final de 2023, subir o Pico do Everest, provavelmente você vai se frustrar bastante quando você fizer o seu balanço lá em dezembro, nessa época que nós estamos aqui conversando, e pensando, fazendo o exercício que eu convidei no começo. Como é que foi a minha jornada, né, e tal? Por quê? Porque você provavelmente vai se frustrar. É nesse sentido que o Dr. Csikszentmihalyi fala, né? É que você coloque esse equilíbrio entre execução e as habilidades. E não que a gente não possa desenvolver as habilidades. Podemos, e para o futuro isso é possível, a gente ir alargando. Mas talvez não nesse recorte de tempo.
Doutora Eide, você disse sobre os feedbacks que a vida vai nos dando, né? Como assim? Pode dar um exemplo?
É que, por exemplo, você almeja um cargo, por exemplo. Tá? Almeja um cargo e você está mandando os teus currículos, por exemplo. Ah, eu quero modificar a minha carreira. Os feedbacks é o que a vida vai te dando. Olha, está faltando essa experiência, está faltando esse estudo, ou ok, nossa, eu quase não fui para essa vaga, mas o feedback que eu tive é que eu estou no caminho, eu estou indo pronto. Então, o feedback, ele é fino, ele vai te dizendo, olha, esse teu plano, essa tua meta, tem muito potencial de você atingir, ou precisa de ajustar o rumo, ajustar finamente o dial, né? Falando aqui na área, você precisa de ajudar finamente, senão a frequência não fica boa. Então, é mais nesse sentido. E o feedback vai te dando. Ah, eu quero emagrecer, por exemplo. Não é assim, a gente faz muita meta, ah, ano que vem eu quero emagrecer, né? Um ponto, eu quero fazer isso e tal. Mas o que, que a vida está te dando? O que, que é o feedback? Como é que você está se adequando? Como é que você está se alimentando? Como é que feedbacks você vai tendo? Você sobe na balança, você veste a sua roupa. Os feedbacks estão te dizendo se o caminho que você tem tomado ao longo do período tem todo o potencial de te dar o resultado que você espera. Então, é estar atento, né? E assim, a gente costuma falar do feedback, porque o feedback, a gente imagina uma situação muito formal ou muito... Mas a vida te dá feedback constante. O seu corpo te dá feedback, né? Assim, é muito incomum, por exemplo, a gente estar com uma doença um pouco mais grave, por exemplo, que o teu corpo já não te tenha dado pistas, né? Vai te dando pista pequena. Então, a gente está atento nessa, acho que essa posição de ser aprendiz, de estar atento ao, né? Para você finalmente ir ajustando o quê? O percurso, na verdade.
Uhum. Você também falou em psicologia positiva, né, que é um termo que está ficando cada vez mais conhecido, e você é especialista em comunicação apreciativa e assertiva. Você pode explicar para a gente esses termos?
Na verdade, assim, né, eu sou certificada, o que eu mais trabalho no Brasil é com a investigação apreciativa, que é uma metodologia. Então, esse exemplo e os textos que eu, os artigos que eu escrevo, o livro que eu tenho, é para mostrar assim, né? A gente tem a investigação, que ela é talvez objetiva, pragmática, né? Precisa de dados, informações, mas a gente precisa de fazer o quê? Uma apreciação. Não só no sentido de contemplação, mas no sentido da economia, né? A gente costuma dizer na economia que um carro foi depreciado quando você compra ele por um valor e vende ele por menor. Isso é uma depreciação. Apreciação, na verdade, é subir em valor. Quando a gente observa a apreciação dentro da comunicação, a gente sobe em valor, tanto o outro quanto a qualidade dessa minha comunicação, principalmente com dados. Lembra da investigar? Investigar pressupõe dados. Então, eu vou conversar em cima de dados, em cima de observações, que a assertividade pega. E a assertividade, o que é? Você tem razão e você tem emoção. Você equilibra e sobe um pouquinho a razão, porque ela não vai falar sobre impressões do sentido. Ainda que elas sejam muito boas, a gente vai falar sobre dados e fatos.
Entendi. E a psicologia positiva?
A psicologia positiva é a minha paixão, né? Psicologia positiva, eu sou psicóloga, né? De formação de muitos anos. Psicologia positiva, ela nasce dentro da doença. E hoje nós temos uma série, né, de intervenções para tratar as nossas disfunções, e que são necessárias e importantes. Porém, se você pega na população mundial, a população do Brasil, ainda que tenha subido um pouco as nossas disfunções em função até da própria pandemia, mas ainda somos muito a minoria da população que sofre essas disfunções. E aí o convite foi feito em 98, que é assim, como é que a gente trabalha as pessoas que estão bem para potencializar suas emoções positivas, para trazer mais bem-estar, para trazer felicidade para a sua vida? E aí todos os estudos da psicologia positiva visa trabalhar essa questão de a gente iluminar os aspectos positivos. e não descartando que nós temos os negativos, porque muitas das vezes as pessoas pensam que psicologia positiva é que tudo é maravilhoso. Não, não é isso. Mas como que eu posso, né, bem concretamente no meu dia a dia, aumentar o uso das minhas emoções positivas? Isso é um convite até para 2023. Que a gente foque no que funciona, no que dá certo, né, naquilo que traga bem-estar e principalmente na gratidão.
Ler os filósofos ajuda?
Muito, muito. A base nossa, né? Então, a psicologia positiva, ela, nós costumamos dizer que ela é bastante aristotélica ou eudaimônica, né? Que é quando você consegue colocar a felicidade, na verdade, como algo mais ligado à virtude do ser humano, não algo só pelo prazer. Ainda que não sejamos contra o prazer, porém, o prazer é fugaz. Então, uma vida virtuosa é muito acima até do prazer.
Interessante. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo dia.
Obrigada a você pelo convite. Sempre que precisar, estarei por aqui. Aos nossos ouvintes, espero que vocês tenham um ano extremamente positivo, bastante apreciativo, com muito flow, inclusive.
Ai,
um abraço para vocês, tá?
Muito obrigada, igualmente.
Tchau, tchau.
Nós conversamos com a psicóloga Eide Castro, que nos falou como traçar metas apreciativas para o ano novo.